Amém. Amém. Obrigado, irmão Milton. Podem sentar, meus irmãos. Por favor, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4. Vamos ler dos versículos 16 ao 18. 2 Coríntios, capítulo 4, 16 a 18. Assim diz a palavra do Senhor. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Temos aqui o apóstolo Paulo escrevendo à igreja em Corinto, falando sobre o sofrimento que ele mesmo experimentava. Vocês sabem, recentemente pregando no livro de Atos dos Apóstolos, os primeiros cristãos sofreram muito, e sofreram na carne, no corpo, perseguições, lutas, foram sofrimentos, alguns intermináveis. Nós temos aqui Paulo, então, expondo com clareza à igreja em Corinto os sofrimentos que ele estava passando, que aqueles crentes deveriam estar para passar. Eu queria, nesta noite, meus irmãos, falar sobre o sofrimento, porque o sofrimento, ele se revela de diversas maneiras. Nós estamos passando um tempo muito difícil no nosso país, e por que não dizer no mundo? A questão da doença, da pandemia, estamos tendo muitas perdas, dificuldades financeiras, desemprego. Nós percebemos, é só andar pelas ruas, com a injustiça social, com as desigualdades, a perseguição, sim, que já sofremos. Nós podemos ser vítimas de um desastre, de uma violência. Tudo isso nos preocupa. As dívidas, as dúvidas que às vezes a vida nos impõe, as esperanças que não são concretizadas, crises no casamento, na família, envolvendo os filhos. Diz a Bíblia que até quem ama, sofre. E vou além para ilustrar, até quem sofre para o Vasco sofre. Eu sou um vascaíno convicto, convertido ao Clube da Cruz de Malta, mas ser vascaíno hoje é sinônimo de sofrimento, gente. Brincadeiras à parte. A questão é, por que sofremos? Se temos um Deus que é tão bom, já parou para pensar? Um Deus que é repleto de bondade, por que ele permite que o sofrimento venha sobre nós? Por que Deus permite o sofrimento humano? Por que as nossas orações nem sempre são respondidas rapidamente de acordo com a nossa vontade? E às vezes o que a gente mais quer é sair da dor, sair da luta, sair da dificuldade, do problema. Eu não tenho essas respostas, confesso. Eu gostaria de dar uma solução simples e prática para você nesta noite acerca do não sofrimento, como você deve vencer as suas lutas, suas dificuldades, mas Deus tem as respostas. Sim, Ele tem a solução para os nossos problemas. Eu espero nesta noite ser um instrumento de Deus para dar a você que está aqui neste culto presencial ou assistindo de casa algumas respostas ao sofrimento que você está enfrentando hoje. Por que você tem sofrido? Ou por quem você tem sofrido? Como eu disse no início do culto, naquele momento de intercessão, o que tem tirado o teu sono? O que tem deixado você ansioso, preocupado? Isso nos faz sofrer? Eu quero falar hoje sobre alguns mitos e verdades sobre o sofrimento. Alguns mitos e verdades sobre o sofrimento. O que é um mito, afinal? É uma representação fantasiosa. O mito, via de regra, é uma crença sem fundamento algum que nós criamos, que nós produzimos e consideramos essas crenças como verdades absolutas, mas não há nenhum tipo de embasamento para confiarmos nessas interpretações. Um mito é uma narrativa fabulosa de origem popular ou uma lenda. Então, eu queria falar com vocês sobre alguns mitos sobre o sofrimento. Anote no seu coração. O primeiro mito sobre o sofrimento é o seguinte: se eu estou sofrendo, é porque estou em pecado. Este é um mito sobre o sofrimento. Está aí na tela. Se eu estou sofrendo, é porque estou em pecado. Nem sempre. Não, nem sempre. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Sabemos que há uma forte ligação, sim, entre pecado e sofrimento. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, a consequência do pecado, a consequência final é a morte física. E para aqueles que não se arrependem, a morte espiritual. Sim, sabemos que há uma forte ligação entre sofrimento e pecado. Mas há sofrimentos que são fruto das nossas escolhas, do nosso livre arbítrio, das decisões que tomamos ao longo da vida, algumas dessas decisões inconscientes, sem percebermos a gravidade, fruto das influências que sofremos, das percepções mais variadas dos fatos ao nosso redor, da dinâmica social. Somos, às vezes, influenciados pela cultura familiar que temos dentro de casa. Então, nem todo sofrimento é porque estamos em pecado. Todo pecado faz o homem sofrer, mas nem todo sofrimento tem origem no pecado do homem. Há sofrimentos que os outros nos causaram e nós não tivemos responsabilidade alguma ou culpa alguma acerca desse sofrimento. Daí carregamos a dor por toda a vida. Portanto, livre-se da culpa e acalme o seu coração, porque nem todo sofrimento é ocasionado pelo pecado. Essa mensagem Deus me deu alguns anos atrás. E toda mensagem, via de regra, quando Deus inspira um pregador, é porque o pregador estava passando por aquela situação, e eu estava enfrentando uma forte luta naquele momento, um grande sofrimento, e eu fui ler sobre esse assunto, estudar à luz da Bíblia, por que o crente sofre? Porque eu me deparei com esse dilema, será que eu estou em pecado? Claro que todos nós pecamos. A questão é, será que eu estou com algum pecado não confessado diante de Deus? O segundo mito que nós encontramos acerca do sofrimento é o seguinte: se eu estou sofrendo, é porque Deus se esqueceu de mim. Se eu estou sofrendo, é porque Deus se esqueceu de mim. Essa é uma das maiores mentiras que Satanás conta e muitos crentes acreditam. Não sei se você já passou por essa dura experiência de ser tentado achar que Deus se esqueceu de você. É uma falácia, uma mentira que Satanás coloca na nossa mente. Não sei se você conhece a história de Jó, quando a mulher de Jó, depois de ver o seu marido sofrer muito, e Jó é um personagem bíblico daqueles que talvez mais experimentou a dor, o sofrimento, as perdas, ela, no auge do sofrimento do marido, disse: você ainda mantém a sua integridade, amaldiçoe o seu Deus e morra. Eu quero fazer um parênteses acerca da declaração da mulher de Jó, nesse texto, porque muitos criticam esse tipo de fala, mas eu compreendo. Eu compreendo que ela estava tão angustiada, tão entristecida, talvez fora de si. E Deus compreende, às vezes, quando nós falamos certas coisas para Ele, longe da nossa racionalidade. Deus conhece o nosso coração. Aquela mulher, ela estava vendo seu marido sofrer, talvez num auge de loucura, de insanidade, talvez num surto. Ela disse isso para o seu marido. Às vezes, no auge do sofrimento, nós falamos as palavras não com a razão, mas com a emoção. E Deus perdoa certas coisas que nós falamos para Ele e contra Ele. Eu compreendo, apesar de não concordar, o lamento desta mulher. Porque o que ela estava querendo dizer, talvez inconscientemente, para o seu marido, é o seguinte: Deus esqueceu de você. Justo você que foi tão fiel a Ele. Abandona esse seu Deus, porque Ele se esqueceu de você. É o que Satanás, às vezes, tenta colocar na nossa mente. Não vá mais para a igreja, não ore mais, porque suas orações não são atendidas. Se você está sofrendo porque Deus se esqueceu de você, abandona esse seu Deus. Não vá mais para a igreja, não ore. Meu irmão, a verdade é que Deus nunca se esquece de nós. Mesmo quando nós o abandonamos, Ele não se esquece de nós. Mas há um terceiro mito sobre o sofrimento, que é o seguinte: se eu estou sofrendo, é porque não tenho fé. Já ouviu essa expressão? Se estou sofrendo, é porque não tenho fé. É uma outra mentira, uma outra falácia, um outro engano, uma outra crença infundada que Satanás coloca sobre nós, que tem enganado muitas pessoas. Ter fé não é sinônimo de não sofrer. Muitos homens e mulheres na Bíblia, homens e mulheres de fé, sofreram. Ao longo da história, muitos homens e mulheres de fé sofreram, tiveram perdas. Coisas ruins também acontecem com pessoas boas. Então pare de pensar que o sofrimento está relacionado com a sua falta de fé. Mesmo você sendo uma pessoa de extrema fidelidade a Deus, o sofrimento pode bater à sua porta inevitavelmente. Mas há um quarto mito sobre o sofrimento, que é o seguinte: se estou sofrendo, é porque o errado sou eu. Se estou sofrendo, é porque o errado sou eu. E este é um mito que tem destruído a autoestima de muitas pessoas. Nada do que eu faço dá certo, porque eu nasci no dia errado, da maneira errada, nasci na família errada, eu sou um azarado, eu só atraio para mim coisa ruim. Lembra daquele personagem, daquele desenho animado, daquela hiena sempre queixosa? Ó vida, ó céus, ó azar. Tem pessoas que parece que acordam já com, desculpa a expressão, com o pé esquerdo. Não que acordar com o pé direito vai trazer boas energias, nada a ver. Mas tem gente que carrega por si só um sentimento ruim, está sempre reclamando, sempre se achando aquém, inferior às outras pessoas. Eu estou comendo o pão que o diabo amassou, é uma outra expressão muito comum. Não sei se você conhece a chamada lei de Murphy. Ou seja, se há 1% de uma coisa dar errado, vai dar comigo. Porque eu só atraio coisa ruim. Se há uma chance, uma em mil, do pão que está com a manteiga cair de cabeça para baixo, vai cair, porque comigo a coisa sempre dá errado. Algumas coisas bem interessantes, né? Acontece com você, são crenças destrutivas, meus irmãos. Esses mitos, na verdade, são crenças que nos afetam profundamente, que nos destroem, que afetam a nossa autoestima, que nos deixam para baixo, cabisbaixos, sofrendo o tempo todo. Esses mitos não podem mais atacar você. Se há mitos sobre o sofrimento, há também verdades sobre o sofrimento. Verdade é aquela coisa, aquele fato real. A verdade é a fidelidade de uma representação em relação a um modelo, a um parâmetro. Quais são as verdades sobre o sofrimento? Anote no seu coração. Vai aparecer aí na tela também. Algumas verdades que você precisa crer. A primeira é: o sofrimento é inevitável. Não posso mentir para você. Não posso te enganar. O sofrimento bate à porta de qualquer pessoa. Ninguém consegue fugir do sofrimento por muito tempo. Cedo ou tarde ele vai aparecer. E às vezes aparece sem mandar recado. Chega de surpresa. Há sofrimentos que nós podemos evitar, outros não. Nem tudo vai dar certo conosco, nem sempre vamos vencer, nem sempre as nossas orações serão totalmente respondidas conforme a nossa vontade. Quando olhamos para as Escrituras, o nosso exemplo maior, Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado, sofreu. E como sofreu? Temos personagens, o apóstolo Paulo no Novo Testamento, Jó, já citado aqui no Antigo Testamento. Esses homens que eu acabei de citar, enquanto viveram, sofreram. O próprio Cristo sofreu uma morte terrível e humilhante de cruz. O sofrimento é inevitável. No mundo teremos aflições. Então relaxe, não se sinta culpado por sofrer. Sofrimentos acontecem. Mas há uma segunda verdade sobre o sofrimento, anote. O sofrimento faz parte da vida. Sim, desde o nascimento até a morte. Vamos experimentar a dor, as tragédias, as decepções, seremos frustrados, ouviremos muitos nãos. Você pode imaginar o sofrimento de um bebê quando nasce, sai daquele conforto do útero materno, daquele lugar interno, aconchegante, silencioso, para esse mundo exterior, barulhento, frio, e ainda recebe um tapa no bumbum? Eu não sei se os médicos ainda, os obstetras, Vaninha, pergunte ao seu pai se os médicos ainda dão um tapa no bumbum do bebê para ele despertar do sono. Mas imagina uma criança quando nasce, se depara com esse mundo exterior, barulhento, todo mundo falando alto, ainda recebe um tapa no bumbum. Brincadeiras à parte, o mundo é um mundo de sofrimento. A vida faz parte deste sofrimento. E quando chega a hora da morte, quer sofrimento maior? Do berço ao leito de um hospital, a vida nos reserva muitos sofrimentos. Eu já tive a tristeza, posso dizer, de ver uma pessoa partir. Que sofrimento! Ver uma pessoa morrer, se despedir de você na sua frente. É muito difícil. É uma cena que eu não gostaria que ninguém assistisse. É claro que há momentos de morte que são momentos de extrema paz. De extrema paz. A pessoa parece que realmente desliga, descansa deste mundo. O sofrimento faz parte da vida, entenda isso. Mas há uma terceira verdade sobre o sofrimento, que é a seguinte: o sofrimento é passageiro. Quando andamos em comunhão com o Senhor, quando temos uma vida íntegra, reta, o sofrimento terreno passa. Ele é temporário. Mesmo se não passar rapidamente como desejamos, nós vamos aprender a lidar com ele. Eu conheço pessoas crentes que sofreram e sofrem ao longo da vida, e Deus dá um jeito, uma forma desta pessoa lidar com o sofrimento. Pergunte para uma mãe de um filho especial, por exemplo, o que é lidar com uma criança que precisa constantemente de cuidados. Pergunte, por exemplo, para um filho que cuida de um pai ou de uma mãe ou de um avô, de uma avó, na idade avançada, já com problemas mentais ou até mesmo físicos. O que é lidar com uma pessoa já muito idosa na cama? Pergunte para o enfermeiro, intensivista, que trabalha nas emergências dos hospitais, por exemplo, o que é o sofrimento humano? Entendemos que há sofrimentos que vêm para ficar. E nós temos que aprender a lidar com eles. Mesmo que eles fiquem, Deus nos dará sempre um escape para lidarmos com esses sofrimentos, mas inevitavelmente também todo sofrimento é passageiro. E quando nós analisamos o sofrimento à luz da Bíblia, ou quando falamos sobre um personagem bíblico que sofreu, sem dúvida, volto a citar o exemplo de Jó. Satanás tirou tudo, praticamente, que ele tinha. Satanás atacou as 5 áreas mais importantes na vida de Jó. Ele perdeu o casamento, perdeu os filhos, perdeu a saúde, perdeu as finanças, perdeu as amizades. Ele era justo, íntegro, um homem temente a Deus, rico, possuía muitos bens, muitas propriedades. Ele se preocupava com seus filhos, amava sua esposa, seu casamento ficou abalado, contraiu ainda uma lepra. Mas em Jó capítulo 42, versículo 12, diz o seguinte: o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o seu início. Creia, meu irmão, todo sofrimento nesta vida é temporário. E mesmo que você não veja a solução para cada um deles, Deus dará o escape e a forma de você sobreviver em meio ao caos. E o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o seu início. Então não importa como, quando, nem aonde o seu sofrimento começou, o que importa é que Deus vai ajustar e as coisas vão terminar bem. Provérbios, capítulo 7, versículo 8, diz: o fim das coisas é melhor que o seu início, o paciente é melhor que o orgulhoso. Então acalme seu coração, que no final tudo ficará bem. Deus tem um controle. Mas há uma outra verdade sobre o sofrimento. O sofrimento é um degrau para o nosso amadurecimento. Sim, há sofrimentos que acontecem, que Deus permite, para o nosso bem. O sofrimento, às vezes, e na maioria das vezes, é terapêutico, é didático, é até corretivo. Às vezes, Deus permite certos sofrimentos para que a gente tenha noção do perigo, do erro que estávamos cometendo. Deus permite que passemos por tribulações, que passemos por perdas, angústias, para provar a nossa fé e nos preparar para bênçãos ainda maiores. Eu conheço pessoas que já testemunharam comigo que Deus permitiu que elas passassem por lutas tão intensas. E elas naquele momento não entenderam, mas logo depois, apenas virou uma página da vida, elas perceberam como aquele sofrimento foi importante. Porque elas abençoaram a vida de muitas pessoas. Casais que, por exemplo, passam por crises no casamento e Deus restaura. Deus pode usar a crise que você passou para restaurar o casamento de alguém. No reino de Deus, tudo faz sentido. Você que enfrentou um câncer, venceu a radioterapia, venceu a luta contra um câncer, Deus pode usar você para aconselhar alguém, para acompanhar alguém que está passando pela mesma dificuldade. No reino de Deus, tudo faz sentido. Então entenda que o sofrimento é um degrau para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Mas mais uma verdade sobre o sofrimento. O sofrimento não faz parte do plano de Deus para o homem. É difícil entender isso, mas a verdade é que o sofrimento, de fato, não faz parte do plano de Deus para o homem. Talvez uma certa incoerência nesta afirmação, mas é verdade. Porque Deus não tem prazer em ver os seus filhos sofrendo. Não estava no script original. Apesar de Deus saber de todas as coisas. Mas o livre-arbítrio levou o homem ao sofrimento. O homem não pode se conformar com o sofrimento, mas deve evitá-lo. Gostar de sofrer não é bom. Eu tenho que entender que Deus não tem prazer quando eu caio, quando eu tropeço, quando eu estou sofrendo, chorando. O sofrimento não faz parte do plano de Deus para o homem. Mas mesmo quando nós sofremos, Deus envia um escape. Quando o homem caiu, Deus enviou o Redentor. Quando o homem pecou, Deus possibilitou o perdão. Então entenda que, originalmente, o sofrimento nunca fez parte do plano de Deus. Mas há uma outra verdade sobre o sofrimento, é que o sofrimento tem os seus propósitos. Quando compreendemos que a nossa vida está totalmente no controle do Senhor, nós temos que entender pela fé que Deus está fazendo as coisas sempre certas. Sempre há um propósito de Deus na nossa vida quando nós sofremos. E eu vejo pelo menos três rápidos propósitos no sofrimento. O primeiro deles é que Deus quer se revelar a nós. Ele quer falar conosco. É no sofrimento que nós buscamos mais a presença de Deus, já percebeu? Quando estamos mais carentes, sofrendo, é que mais nos comunicamos com o Senhor, e Deus quer comunicar-se conosco em meio à nossa dor, e Deus se revela, às vezes, de forma surpreendente, em meio ao nosso sofrimento. Mas também o sofrimento tem como propósito para nos aproximarmos do Senhor. Ele sabe como nós somos frágeis, limitados, somos aperfeiçoados na adversidade, mas nós também sofremos para que nós experimentemos o cuidado de Deus. O cuidado de Deus. Ele permite o sofrimento também para que aprendamos a descansar em seus braços e a receber os seus cuidados. Sim, há um propósito em cada sofrimento que nos atinge. Eu gosto de Isaías, capítulo 38, versículo 17, a Bíblia diz o seguinte: foi para o meu benefício que tanto sofri. Em teu amor me guardaste da cova da destruição, lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Mas há uma última verdade sobre o sofrimento. É a seguinte: todo sofrimento, um dia, terminará. E esse dia está próximo. Este dia do fim do sofrimento está próximo. É quando o Senhor voltar e, de fato, enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Toda dor será extirpada. Na eternidade, com o Senhor, estaremos salvos da morte, salvos da tristeza, do choro, da dor. Todo sofrimento um dia terminará quando chegarmos definitivamente à presença do Senhor. Paulo, ainda escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 18, escreveu o seguinte: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Eu queria, nesse momento de culto, para terminar essa mensagem, fazer uma homenagem a uma serva de Deus que partiu semana passada, que sofreu até o seu último suspiro, mas não abandonou a sua fé. Eu falo de Ludmila Ferber, uma mulher que edificou a minha vida, a vida da minha esposa, com as suas canções, com as suas mensagens, com a sua vida. Eu não conheci Ludmila Ferber pessoalmente. Uma vez apenas, eu e Mauro estivemos na igreja dela, estávamos de férias, né, amor? Fomos muito edificados pelas canções desta mulher de Deus. Enfrentou um câncer gravíssimo. E todas as declarações dela foram declarações de confiança no Senhor. Acreditando na cura, mas submetendo ao tratamento. Há quem diga que Ludmila foi curada. E é verdade. Ela foi e está curada. Um corpo glorificado. E eu escolhi essa canção para terminar esta mensagem, talvez uma homenagem em memória a esta mulher de Deus. Mas não só isso, principalmente para acalmar o seu coração. Você que sofre nesta noite por alguma razão, eu não sei qual o motivo da sua dor, do seu sofrimento, que tira realmente a sua calma, tira a sua paz, eu não sei. Mas nesta noite eu quero, ao som desta canção, e que será também cantada, pedir a bênção de Deus sobre você. A cura, o milagre, a restauração. Eu tenho dito aqui, pregando a esta igreja, meus irmãos, que eu creio num Deus que cura. E creio também num Deus que, mesmo sem curar, mostra o seu poder. Ludmila não foi curada daquela enfermidade física, mas o que ela passou serviu para levar muitas pessoas a Jesus. O testemunho dela ainda fala. Quantas pessoas nessa última semana puderam ter um encontro com Cristo através da experiência daquela mulher? E se olharmos para o passado, os apóstolos que nos antecederam, os discípulos de Jesus, todos eles sofreram, mas nenhum deles arredaram da sua fé, abriram mão da confiança em Jesus. Você está sofrendo? Está diante de perguntas ainda sem respostas? A solução que você tanto espera ainda não chegou? Enquanto o inimigo, pai da mentira, tenta colocar inverdades, mitos, falácias sobre a sua mente, agora eu quero trazer para você o seguinte: Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E há muitas verdades acerca da palavra sobre você, inclusive em meio à dor, em meio ao sofrimento. Se tentaram contra você, se tem tentado afetar você, nesta noite, saiba que Deus está no controle. E Ele tem muitas verdades ainda a revelar para você. Que Deus te abençoe. Que você seja curado da sua dor, da sua aflição, do seu sofrimento. E que hoje seja um dia de cura, de milagres, em nome de Jesus. Amém? Ficamos de pé. Louvemos, Tiago.